Olha, Jada, eu não sei você, mas quando eu comecei a investir, o mercado de ações me assustava um pouco. Eu olhava para aquele vai e vem da bolsa e pensava, cara, isso não é para mim, eu não tenho estômago para isso. Então eu percebi que eu não tinha outra opção a não ser começar pela renda fixa, né? Quer dizer, eu e a torcida do Flamengo, né? E aqui não é só o ditado porque eu sou um flamenguista mesmo.
Flamengo!
É que a renda fixa, ela te oferece uma segurança que nenhum investimento oferece, né? Você sabe como vai ganhar e quando vai receber. É o ideal para aquelas pessoas que, como eu, no início, não tem estômago para o mercado de ações. Imagine só você comprar uma ação que hoje vale R$ 10 e uma semana depois ela passa a valer 5. Metade do seu dinheiro foi embora e não há nada do que você possa fazer a não ser torcer para que a ação se valorize novamente.
Eu entendo, André. Não sei se nosso ouvinte é flamenguista. Eu espero que não, porque eu sou corintiano.
Vai, Corinthians!
Mas se ele também tem medo do mercado de ações, tem um jeito de começar por lá com um pouco mais de segurança. Pois existe um jeito de investir no mercado de ações e ganhar dinheiro mesmo que o papel se desvalorize. É o que chamamos de dividendos, e é sobre eles que vamos falar hoje, no quinto episódio da nova temporada do Tradecast, uma série especial sobre renda fixa. Mas calma, se a temporada é sobre renda fixa, por que a gente vai falar sobre bolsa? Antes que saiam dizendo por aí que a gente tá fugindo do tema e que a gente merecia nota zero se fosse uma redação do Enem, a gente vai explicar. A gente começou esse podcast porque queríamos que nossos ouvintes entendessem como funciona a renda fixa e como fazer dinheiro com ela. Mas pensamos também que seria legal aproveitar essa série para explicar e desmistificar a ideia de que só com renda fixa se proporciona a possibilidade de investir com risco reduzido. E também queremos ajudar o investidor que nos ouve aqui a sentir a vontade para explorar outros tipos de investimento que vão além da renda fixa. A renda fixa, aliás, também oferece risco, principalmente em investimentos de longuíssimo prazo, como a gente falou nos primeiros episódios. Mas na bolsa de valores, as boas pagadoras de dividendos são conhecidas por serem empresas mais estáveis, com ações um pouco menos voláteis.
Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Isso aqui é elite. Tipo assim, não tem erro isso aqui.
Quem enxerga a volatilidade, ou seja, aquele vai e vem das ações, como um risco de fato, nesse caso aqui o risco é menor, porque as empresas são mais estáveis.
É isso aí, Jada. E os nossos convidados para falar sobre dividendos hoje são o Odilon Costa, PhD em Finanças e analista de renda fixa e crédito privado do BTG Pactual, e o Werner Roger, que é diretor de investimentos e um dos fundadores da Trígono Capital, uma gestora especializada em small caps. Para quem ainda não sabe, eu sou o André Ítalo, editor do Trademap, e mais uma vez estou aqui com meu colega Jader Lazzarini, analista CNPI do Trademap. Jader, a gente começou falando aqui, eu nem te cumprimentei, né? Tudo bem, cara, contigo? E já aproveitando aqui, me dando uma pergunta, você costuma pensar em dividendos na hora de montar sua carteira de ações?
Fala, André. Cara, quem não gosta de ver os dividendos pingando na conta da corretora, né? Para quem tá começando, fica tranquilo, isso vai ficar mais claro ao longo do tempo, conforme você vai investindo. Com pouco dinheiro investido lá no começo, o fluxo de recebimento desses dividendos pelas empresas ainda vai ser relativamente pequeno. Claro, depende de quanto você investe nesse começo, mas via de regra é assim que acontece com as pessoas físicas. No meu caso, André, eu lembro claramente quando o dinheiro pago em dividendos por uma empresa a mim, principalmente do setor elétrico, foi suficiente para comprar mais ações dessa mesma companhia. Era um nome que eu gostava, uma empresa que me chamava atenção. Achava uma boa oportunidade na época justamente por ter esse objetivo, né, de renda passiva com dividendos. Então eu usei o dinheiro para comprar mais ações. Quando essas novas ações que eu comprei me deram mais capital para comprar outras ações, percebi esse tal defeito da bola de neve, em que o total investido vai crescendo praticamente sozinho, sem eu fazer nada, a não ser reinvestir os próprios dividendos.
Ano que vem, então onde você quer estar?
Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente.
Antes de continuar, Jader, vamos começar do zero, né? Explicar um pouco o que são dividendos, né? Basicamente, os dividendos são um jeito de ganhar dinheiro com ações. Aliás, um outro jeito de ganhar dinheiro com ações, né? Para além do jeito tradicional, que é ver a ação se valorizando. Você compra a ação a R$ 10, por exemplo, e depois de um tempo ela está valendo 15. Isso significa que houve um ganho de R$ 5. Esse é o básico. Com os dividendos funciona assim. Ao comprar a ação de uma empresa, você se torna dono de uma pequena parte dela. Isso significa que, como sócio, você também pode receber uma pequena parte do lucro da empresa, uma parte que seja proporcional à fatia da qual você é dono, claro. Essa distribuição de lucros para os acionistas é o que se chama de dividendos, e muitas vezes pode te render mais dinheiro do que a própria valorização da ação.
Nem todas as empresas têm uma política de dividendos, né, André? Varia muito de negócio para negócio. E aqui vale explicar um pouquinho sobre como funciona a gestão de caixa de uma companhia. Se uma empresa precisa fazer investimentos, pode ser que ela use o seu lucro para isso, o que fará com que sobre pouco para os acionistas. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu e você, André, sejamos acionistas de uma empresa que produz carros. E vamos supor que essa empresa tem apenas uma fábrica, aqui em São Paulo mesmo. Só que a gente percebe que essa demanda está crescendo muito e a nossa produção não está dando conta.
Vai dar! Vai! Não vai dar!
A gente precisa de uma segunda fábrica. Para isso, a gente destina uma bela de uma grana para financiar a construção dessa segunda unidade, dessa segunda fábrica. O caminho mais provável é tirar isso do nosso lucro. É como se estivéssemos fazendo um sacrifício ao não distribuir em dividendos. Em vez de distribuir esse lucro aos donos da companhia, vamos investir o dinheiro para que a empresa cresça, produza mais e, claro, acreditando que no futuro o nosso lucro será maior.
E teve boatos que eu ainda estava na pior.
Então, Jada, se eu sou um investidor e quero ganhar dinheiro com dividendos, é importante que eu saiba quais são as empresas que distribuem parte de seus lucros para os acionistas. Em geral, as companhias que trabalham dessa forma costumam ter regras bem definidas. Dá para saber, por exemplo, com qual periodicidade a empresa distribui dividendos e qual é o percentual dos lucros que ela destina aos acionistas. A Petrobras, por exemplo, anunciou em 2021 uma política de dividendos que dizia que a estatal iria distribuir pelo menos 4 bilhões de dólares por ano aos acionistas, desde que o preço médio do barril do petróleo fosse superior a 40 dólares.
Esse exemplo da Petrobras me lembra uma coisa, André. É sempre bom pesquisar se a empresa tem a intenção de continuar distribuindo dividendos. Sabe aquela máxima do mercado? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura? Então, com os dividendos dá para pensar em algo parecido. Não é porque uma empresa sempre distribuiu bons dividendos que ela vai continuar distribuindo no futuro. O Werner, da Trígono, falou um pouquinho sobre isso pra gente.
Não adianta olhar para trás. Ah, essa empresa pagou sempre dividendos, né? Não, a gente olha o histórico. Mas o que nos interessa é para frente, né? Essa empresa tem capacidade, vontade de continuar pagando dividendos, né? E tem condição, né? Às vezes tem vontade, mas o fluxo de caixa não permite. Ó, tem que fazer muito investimento, tem dívida.
Agora, Jader, acho que aqui precisamos dar um passo para trás, né? A gente começou esse episódio falando que os dividendos são um bom jeito de investir em ações e ter ganhos com um risco mais controlado. Mas acho que ainda não está claro o porquê disso, né? A gente vai explicar.
É que não existe perda com dividendos. Os dividendos, eles são um dinheiro que você ganha apenas por ser acionista.
A ação pode até se desvalorizar, mas a empresa vai continuar te pagando dividendos, caso isso esteja no planejamento dela, claro. O tanto que você ganha com os dividendos de uma empresa pode variar, mas a empresa vai te avisar, se isso vai acontecer ou não, com alguma antecedência. Vai avisar qual será o seu ganho e quando você vai receber. O que lembra um pouco da renda fixa, né? O tal do acordo previamente combinado.
E o valor do dividendo em geral está vinculado ao valor da ação. Quando uma empresa anuncia que ela vai distribuir dividendos, normalmente ela divulga quanto o investidor vai receber por cada ação investida, cada papel que ele tem em carteira. Por exemplo, em junho de 2021, a Vale anunciou que cada acionista da empresa iria receber, em setembro, em forma de dividendos, R$ 2,03 por ação.
Esse valor, Jader, é super importante para saber o quão vantajoso está sendo receber esse dividendo. E existe um nome para isso em inglês.
É o Dividend Yield,
que é uma conta feita pelo mercado para calcular o rendimento dos dividendos em 12 meses. Funciona assim, primeiro você soma tudo que foi distribuído em dividendos pela empresa nos últimos 12 meses. E aqui eu não me refiro ao total em reais, que pode chegar à casa dos milhões ou bilhões. Eu me refiro àquele valor que é anunciado por ação, né? Como daquele exemplo que o Jader deu, da Vale de R$ 2,03 por ação. Você vai juntando todos esses valores pequenos que foram anunciados por ação ao longo dos últimos 12 meses e compara com o valor total do preço da ação naquele momento. No caso da Vale, tudo o que foi distribuído em dividendos nos últimos 12 meses até setembro de 2022 representou 10% do valor cheio da ação. Esse, portanto, é o Dividend Yield da Vale.
Que basicamente, André, é o retorno que aquele dividendo está te entregando em relação ao que você investiu naquela ação. Mas André, você aí deu o exemplo da Vale, que ficou em 10% de retorno. Mas como saber se isso é muito ou pouco? Um jeito bastante usado pelos investidores, pelo mercado, é comparar isso com a Selic, que é a taxa básica de juros da economia. A Selic é o retorno mínimo que o mercado financeiro pode pagar ao investidor com o risco menor possível, como a gente viu nos episódios anteriores. Portanto, se você está assumindo um risco maior, investindo na renda variável, é de se esperar que você tenha um retorno maior do que a Selic, porque a Selic é a taxa livre de risco. Isso significa que você tem de largar a renda fixa tradicional para viver dividendos? Não é bem assim, e o Odilon explica o porquê.
É importante o investidor ponderar não só a questão do dividendo, né, mas o papel que a renda fixa cumpre na carteira dele. Né? Existe uma diferença importante entre a renda fixa e a renda variável, que eu acho que talvez não fique tão claro para todos os investidores, mas é que assim, na renda fixa você tem a obrigatoriedade de pagamento de juros e de devolução do principal, ou seja, você assina um contrato de empréstimo com a empresa, com o banco, ou seja, com o governo, então você tem muita previsibilidade de retorno. Então você sabe exatamente quanto você vai ganhar, né? Obviamente, se você segurar o papel até o vencimento, mas você sabe o seu cupom, ele é previsível, e o seu principal, ele é previsível. Então, assim, você não fica sujeito, por exemplo, como na renda variável, a empresa performar bem, e se ela performar bem, quer dizer, ter dinheiro para distribuir dividendos, ela não optar por reinvestir esse dinheiro. Então você, tendo esse contrato e também prioridade com relação ao acionista na hora de receber o fluxo de caixa, você tem muito mais certeza da renda que você vai receber. Justamente por isso que os ativos de renda fixa normalmente pagam menos do que os ativos de renda variável. Nada impede o investidor de buscar ali um pouco de todo o espectro, né? Quem busca mais renda, talvez buscar ativos de ações, por exemplo, renda variável, possa fazer mais sentido.
Agora, se eu vou investir em ações com foco em dividendos, um jeito de começar a escolher é tentar olhar para o passado e ver quais são as empresas que proporcionam níveis maiores de dividend yield, de preferência acima da inflação. Claro, sempre pensando naquilo que o Werner falou sobre analisar as companhias que pretendem continuar distribuindo dividendos, né? Não é só olhar o passado, né? A gente olha o passado para ver aquelas que vão bem, mas a gente também tem que olhar para o futuro para ver aquelas que pretendem continuar fazendo isso. Recentemente, a gente fez um levantamento aqui na agência Trademap que mostrou que as maiores pagadoras de dividendos são, em geral, empresas de energia elétrica e commodities, empresas como o Vale ou empresas como o Taesa. Mas não necessariamente isso quer dizer que elas vão ser as melhores opções. O Werner da Trigono tem uma visão diferente. A Trigono, vale lembrar, é uma gestora especializada em small caps, que são empresas com menor valor de mercado. Então ele procura caçar boas oportunidades dentro desse universo. E o Werner nos explicou por que ele não foca nas grandes companhias, como Vale e Petrobras, que são duas grandes de commodities.
Por exemplo, esses casos, né, de Vale e Petro, são duas empresas de commodities, né? Então, se o petróleo quer para $60, se o minério quer para $70, será que essas empresas continuam pagando dividendos? Então ele está muito exposto à volatilidade das commodities, tá? Especialmente a Petrobras agora, que ela teve uma política, né, de distribuição adicional de dividendos, né? Não sabemos se isso é sustentável ou não. São capital intensivos, tem que investir muito em petróleo, a Vale também, tem vários investimentos para fazer. E a Petrobras também investiu menos em meio ambiente do que deveriam, tá? Então quando a empresa começa a desviar recursos para dividendos e não para meio ambiente, aí você acontece, Mariana, Brumadinho, né, esses acidentes que acontecem com o setor de petróleo, perigoso também. Então, a gente suspeita se esses dividendos, né, da Petrovale serão sustentáveis, né? As concessões, que é outro setor importante, agora você tem muitos investimentos necessários no marco regulatório de saneamento, né? Então, será que as empresas que pagavam muitos dividendos continuam pagando, né, ou vão ter que investir agora no marco regulatório? Setor elétrico, a mesma coisa, né? Estão todo mundo investindo em energia eólica, outras energias sustentáveis. Será que vão manter um dividendo elevado e ainda fazer investimento? Eu acho que não.
Ok, deu para entender porque nem sempre essas empresas mais tradicionais podem ser boas pagadoras de dividendos. Mas por que então escolher as small caps, né? Que são ali o foco da Trigono?
Bom, small caps, como a gente falou, pô, nós somos focados em small caps, né? O grande fator diferencial de small caps é o crescimento. São empresas que crescem mais no longo prazo. Uma Petrobras, um Itaú, uma Vale não vai dobrar de tamanho em 5 anos. E muitos small caps fazem um IPO, né, levantam recursos, tomam uma debênture, conseguem fazer um follow-on. Elas têm condições de dobrar de tamanho em 5 anos, como muitas fizeram. Então as grandes empresas não têm condição. Porque assim, como é que a Petrobras vai dobrar a produção de petróleo? Porque ela vai brigar com os outros. A Vale vai brigar com a BHP, com a Rio Tinto, né, com as demais empresas, né, do setor de mineração. E assim por diante, né? O Itaú vai brigar com o Banco Brasil, com o Caixa Econômica, com o Bradesco, que não consegue dobrar de tamanho em 5 anos. Agora, o desafio, puxa vida, mas quem cresce, consegue investir, né, para crescer e ainda pagar dividendos? Aí que vem a história nossa. Algumas, aquelas empresas que têm um fluxo muito forte, fluxo de caixa operacional, que não depende de tomar dinheiro emprestado para crescer, né, com o próprio fluxo elas conseguem crescer e pagar dividendos. Mas são pouquíssimas empresas, por isso que o déficit é muito concentrado. Poucas empresas têm essa habilidade, né? Eu vou citar aqui casos nossos, aqui, a Unipar, Que ela, assim, uma empresa que está crescendo. Saiu hoje, eles estão fazendo hoje uma Unipar Day, tá? Nossos analistas estão lá. A Unipar fala assim, eu vou crescer em 10 anos. É, mas mantendo uma alavancagem de uma vez o dívida EBITDA, né? E vou pagar dividendos. Então, a Unipar, ela consegue se destacar nesse quesito.
Lembrando, gente, que nós estamos gravando esse podcast em outubro de 2022. Então, pensem nisso ou ouvir qualquer comentário sobre alguma ação específica, como o Werner fez agora.
Uma coisa é o cenário hoje, outra coisa é daqui a um ano, por exemplo. Uma coisa interessante de investir pensando em dividendos é que você pode sair no lucro mesmo que a ação tenha se desvalorizado.
Receba!
Você pode comprar uma ação e ela se desvalorizar em seguida, mas depois você pode vender ela a preços de mercado posteriormente e embolsar, além do preço do papel em si, o dividendo que a empresa pagou durante esse período que você esteve com ela. A soma dessas duas coisas pode ser maior do que o preço que você pagou pela ação inicialmente. Aconteceu algo assim parecido com o Werner, como ele disse pra gente.
A Companhia Energética de Brasília, que nesse fundo teve um yield de 130%, quer dizer, eu paguei 10 e ganhei 13 dividendos, né? Ela pagou mais dividendos, qualquer preço que eu vendesse, eu já estava no lucro.
Agora, Jader, a gente falou mais cedo sobre comparar o retorno do dividendo com a Selic, mas não é algo tão simples assim. Não é só pegar o nível da Selic de hoje e comparar com o retorno do dividendo nos últimos 12 meses. Principalmente quando a Selic está no nível muito acima ou abaixo do que seria o normal. Como acontece hoje, né? Lembrando novamente que estamos em outubro de 22 e a Selic está em 13,75% ao ano. A Selic está mais alta do que seria o normal, porque o Banco Central está tentando conter a inflação, então ele acaba forçando um pouco mais a Selic para cima. Então não dá para o investidor achar que esse será o patamar da Selic no longo prazo. Até porque a expectativa do mercado hoje é que, como a Selic está mais alta que o normal, ela vai começar a cair em algum momento, né? E a expectativa hoje é que essa queda aconteça no ano que vem, em 2023. E o Werner falou um pouco sobre isso também com a gente.
É, não adianta olhar a Selic hoje, né? Que ela está totalmente fora da curva.
É, tem as NTNBs também, né?
Mas assim, o que o Fox está projetando em 2023, 2024? 5,5% e 3,5%. Esse seria o IPCA. O Banco Central, ele fala, o Roberto Campos Neto falou, olha, a taxa de equilíbrio, o juros real, o Banco Central tem que manter numa economia estabilizada, né? Não é agora o momento, nós estamos em pandemia, nós temos inflação ainda, né, alta, seria 2% a 2,5% acima da inflação, né? Como os bancos centrais fazem ao redor do mundo. Se você pegar 2,5% em cima de 5,5% ano que vem, nós estamos projetando uma Selic de 8%. Se a gente pegar melhor ainda, para 2024, se a inflação for 3,5%, que indica que está tudo muito bem, 3,5%, portanto o Banco Central vai usar o mínimo, que fala 2%, estamos falando de um juros, uma Selic de 5,5%, né? Então é isso que a gente tem que projetar, entre 8% e 5,5% para frente. Não adianta olhar, eu quero 3,5% de yield hoje, né? Até tem, mas esse 3,5% de hoje, 3,75%, 14%, que será, a gente não sabe, ele não se sustenta no longo prazo, porque a inflação é declinante, né? Ou o mercado está errado. Isso é o Fox que está projetando. Então, se você achar uma empresa com yield aí entre 6% e 8%, está mais do que o suficiente.
E assim, André, a gente está falando aqui dos dividendos como uma opção para aqueles investidores de renda fixa que querem ter um pé na renda variável, mas com risco reduzido. Mas se a renda variável ainda for algo assustador, é sempre bom lembrar da dívida corporativa, que foi nosso tema no último episódio. A dívida corporativa, que basicamente significa emprestar dinheiro para empresas ou bancos, recebendo juros por isso em um prazo determinado, é uma forma de você tomar um pouquinho mais de risco, mas podendo ter retornos maiores também. E isso faz parte da renda fixa. Ela pode servir tanto para esse cara que quer tentar ser um pouco mais agressivo nos investimentos, mas também para aquele investidor que gosta de ações, mas quer aproveitar a Selic mais alta para investir em renda fixa, tendo um pouco de retorno maior do que as opções mais conservadoras. O Odilon percebeu esse movimento entre os clientes do BTG e contou um pouco para a gente.
Quando, de fato, a Selic diminuiu, muitos investidores, até em processo de aprendizado, né, saíram da renda fixa convencional, ali como a poupança, o Tesouro Selic, títulos mais convencionais da renda fixa, e foram buscar ativos de risco. E a gente viu aqui no BTG, e acho que até em outras casas, uma certa dicotomia, né, aquela visão de que a renda fixa é uma renda fixa mais clássica, basicamente ali poupança, Tesouro Selic, CDBs de bancos grandes, e uma migração muito forte para ativos de renda variável. Né? E agora o que a gente vê são os investidores voltando para a renda fixa, mas voltando de uma forma diferente, né? A renda fixa evoluiu bastante nos últimos anos, mas a gente vê os investidores tomando ativos de risco na renda fixa, especialmente ali crédito corporativo e crédito bancário, né? Então acho que o investidor ele está reajustando a carteira para ficar num nível de risco um pouco mais defensivo, mas, de novo, aproveitando melhor as oportunidades que existem dentro da renda fixa para você ter um retorno acima da Selic, né? Lembrando que assim, a ideia do investidor não é simplesmente carregar um ativo de renda fixa porque a Selic está alta, mas a renda fixa ela permite você buscar oportunidades que rendam acima ali do CDI, né? Então você tem oportunidades bem interessantes na conjuntura atual.
Agora, Jade, dito tudo isso, fica a pergunta, né? Seja por meio da renda fixa mais tradicional, do Tesouro Direto, ou da dívida corporativa, como a gente acabou de falar agora, ou por meio dos dividendos, né, que foi o tema do nosso episódio, dá para dizer que é possível viver de renda, né, ou seja, só recebendo os ganhos periodicamente daqueles investimentos que você fez? A gente fez essa pergunta para o Werner, escuta só o que ele disse.
Assim, depende da sua renda, né? Eu quero ter uma renda de 5 mil, quero ter uma renda de 10 mil, quero uma renda de 3 mil, né? Ah, eu tenho uma previdência complementar, eu tenho o INSS, eu tenho o Fundo de Garantia, né? A pessoa tem que projetar, e a gente sempre fala assim, conheça antes de mesmo. Não adianta um assessor falar, olha, investe tudo em renda fixa, tudo em renda variável, porque cada pessoa tem uma idade diferente, ele tem uma poupança diferente, ele tem um propósito diferente. Eu quero comprar uma casa, eu quero financiar os estudos do meu filho, eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar um carro, é um propósito. Eu quero ter uma reserva financeira. Não, eu quero me aposentar daqui 10 anos, quero viver de renda. Eu quero me aposentar daqui 30 anos, né? Então, assim, cada pessoa tem que fazer uma projeção do que precisa, né? Qual é o seu propósito. A gente mira muito a aposentadoria, tá? Eu acho que as pessoas têm que olhar a longo prazo, né? Quando se aposentar, o que você tem investido em previdência privada, fundo de garantia e o próprio INSS, né? É quanto você vai ter de despesa, quanto você vai ter a sua renda necessária, né, para bancar aquela despesa. A partir daí, você vai construir o seu portfólio. Né? Eu quero assim, por exemplo, se eu comprar ações hoje, né, eu sei que daqui 25 anos, eu investindo R$1.000 por mês, se as ações se valorizarem lá 10% ao ano, eu vou chegar a um patrimônio X, e se eu pensar que essas empresas podem pagar 5% de dividendos, né, aquilo é suficiente para me sustentar. Uma parte virá das minhas previdências privadas, né, ou não, e a parte também do fundo de garantia, etc. Então, a pessoa ela tem que avaliar o conjunto de fontes e recursos e qual será a sua despesa daqui a 30 anos. O que acontece? Que no futuro, né, a pessoa já comprou casa, a pessoa já não tem filhos na escola, na universidade. Agora, o grande despesa, principalmente para quem se aposenta, é o plano saúde, seguro saúde.
Mas não são as únicas opções de investimento para viver de renda, André. Existe também o tão famoso fundo imobiliário, que é uma forma de entrar na renda variável com a cabeça de renda fixa, buscando retornos um pouco mais previsíveis. Esse será o tema do próximo episódio. Até lá, pessoal!
Até lá, pessoal! Até semana que vem!
O Tradecast é uma produção do Trademap, com a edição do Lucas Pessoa. O roteiro é meu, André Ítalo e do Jader Lazzarini.